Boa noite, vamos começar um Parashat Emor, a Parashá desta semana, uma Parashá muito especial, uma Parashá que começa nos tratando de um momento difícil, que Hashem fala para Aaron, Emor el Akoanim, le nefesh lo itamah ve'amav, ou seja, fala para Aaron, o Kohen e seus filhos, etc., mas que devem cuidar-se para não se impurificar. Então, obviamente que quando se impurifica, na purificação, somente quando falece um ente querido, o que demonstra um momento difícil na vida da pessoa. E a Parashá termina justamente falando sobre as festividades, o Shabbat e todas as festividades. Pergunta nos sábios por que Deus colocou na mesma porção da semana um momento triste e encerra com alegria. Obviamente é melhor começar com a má notícia e terminar com a boa notícia. E a lição, principalmente, que a Torá traz daqui, é que nós podemos ter dificuldades na vida, momentos de adversidades, momentos realmente tristes, inclusive, que envolvem um luto, mas, contudo, tudo isso não pode abalar uma pessoa ao ponto dele não se recompor e, no final, comemorar e celebrar. Não celebramos um momento triste, não celebramos a adversidade. Celebramos e damos a volta por cima. Celebramos a vida, celebramos as possibilidades de nos conectar com Deus, etc., nos elevarmos e fazer da nossa vida algo que teve sentido, algo positivo. Quando estamos depressivos, quando estamos afetados por um momento ruim, isso daqui não nos permite elevar e em nenhum momento nos permite fazer de sair disto daqui e extrair nada positivo. A Parashá começa com um versículo muito interessante. Começa nos dizendo: Vayomer Hashem el Moshe, e disse Deus a Moshe, Emor el Akoanim, diga as Koanim, Bnei Aaron, filhos de Aaron, ve'amarta aleihem, e diga a eles, lenefesh lo itamah ve'amav. Não se poderá impurificar contato com uma pessoa, com um falecido. E continua o versículo seguinte, que tem sete parentes pelos quais o Cohen pode se impurificar, não somente pode, deve, que são pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã e esposa. São sete pessoas pelas quais um Cohen pode se impurificar. Ou seja, nós muitas vezes aqui já devemos ter ouvido inclusive a frase em hebraico, Male Cohen Bebeit Akvarot, o que é que está fazendo um Cohen no cemitério? Porque realmente o Cohen no Bebeit Akvarot, no cemitério, não tem nada para fazer. Enquanto que o Cohen, quando vai lá, quando ele tem um parente realmente próximo. Mas este primeiro versículo que falamos, que é o primeiro versículo do capítulo 21 de Levítico, começa com várias duplicidades que são estranhas. Primeiro, Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus a Moshe, Emor el Akoanim, diga aos Koanim. E o que diga aos Koanim? Filhos de Aaron, ve'amarta aliem, e diga a eles. Então, Deus falou para Moshe, transmita, já falou uma vez, transmita. Emor el Akoanim, para que diz de novo, ve'amarta? Para que repete mais uma vez e dirás? Tem várias explicações sobre isto, por que tem essa redundância, por que duas vezes Emor ve'amarta? Então, uma explicação, na verdade, se refere ao fato que, como diz o Rashi, traz o Talmud, o Tratado de Yevamot, Lehazir Gdolim Araktanim. Devemos advertir os grandes sobre os pequenos. Ou seja, devemos advertir os pais sobre os filhos, os professores sobre os seus alunos, os chefes sobre os seus subordinados. Cada um tem que ser advertido por aquele que está vendo ele como um exemplo. A gente não pode pretender educar um filho, por exemplo, a quem não diga palavrão e nós dizemos palavrão. Ou seja, o pai fala para o filho de manhã em casa, quando eles acordam, na época que levava para a escola, certo? Então, você vai e se cuidar de não falar palavrão. O pai adverte o filho que não fale palavrão. Aí ele pega e leva o filho para a escola. E no trânsito, tem muitas adversidades, aí ele diz exatamente o quê? O contrário. Ele faz, ele, lamentavelmente, ele fala algum palavrão no trânsito, ou coisa semelhante. Vemos aqui o problema sério que acontece quando nós temos aqui, literalmente, o que se chama falta de exemplo. O Torá nos diz que os grandes devem ser advertidos pela responsabilidade que eles têm. A famosa história se conta que veio uma vez um Yehudi para o Hafetz Haim pedir uma brajá para que o filho dele seja um Talmid Chacham, um erudito de estudo de Torá. E o homem queria que seu filho fosse um erudito que estudasse Torá. Naquela hora, Casoninho olhou para ele e falou: você quer que teu filho estude? Falou: lógico. Então, quando você chega em casa, você estuda. Ou seja, não adianta pretender que meu filho estude e ele nunca me viu pegar um livro. Ele nunca me viu a mim me dedicar a eu crescer, evoluir culturalmente no meu estudo de Torá, etc. No caso, e qualquer coisa. A gente educa pelo exemplo. É isso que nos diz aqui a Torá. Advertir os grandes sobre a importância que eles têm em relação aos pequenos. Nós temos essa responsabilidade e devemos saber transmitir literalmente isso adiante. Mas com exemplo. Por isso que a Torá diz aqui duas vezes: Emor be amarta, diga e dirá. Por quê? Porque nós devemos ter o cuidado. Primeiro diga para si e depois diga para os outros. Não adianta pretender que os outros façam uma coisa que nós não fazemos. Não adianta nós pretender que os outros tenham uma conduta que nós não temos. Devemos manter exatamente uma coerência. Nós devemos ser aquilo que talvez pretendemos deles. Primeiro. Segundo, dizem nossos sábios, quando falamos Leazir Gdolim Alaktanim, a palavra Leazir, que significa advertir, também significa, vem da palavra hebraica Zohar. Zohar é brilho. Ou seja, os grandes, eles devem brilhar. Eles devem ser impecáveis. Não somente pegar um livro para que teu filho pegue um livro. Se você lê três livros, talvez teu filho vai ler um caderno. Ou vai ler um livrinho. Você deve fazer muito a mais. Por quê? Porque, lamentavelmente, não vai ser exatamente na mesma proporção. Então, você tem que ser o melhor que você pode ser. Com isso, você vai conseguir iluminar. E uma outra coisa é brilhar. Uma outra, no sentido também, Leazir Gdolim Alaktanim, iluminar, brilhar os grandes sobre os pequenos, que os pequenos têm a obrigação de fazer... Os grandes têm a obrigação de fazer os pequenos brilhar. Não é simplesmente fazer o filho eventualmente ler, sino que eles leiam e que estudem e que brilhem. Aquilo que eles estudam se transforma no ser deles, que isso passe a ser parte deles mesmo. Isso daqui é muito melhor ainda, muito maior. Então, isso que aqui nos explica o Passu. Emorve a Marta, diga, dirás. Ou seja, por que a repetição? Porque justamente temos essa responsabilidade em relação a nossos filhos. Uma outra explicação também, por que a Torá repete e fala no mesmo versículo duas vezes, diga, emorve a Marta. Uma outra explicação diz porque nos céus, se Deus falasse para os anjos, uma vez seria suficiente. Eu falo para você, te falei, você ouviu, acabou. Não precisa repetir. Mas o ser humano tem uma característica que ele ouve uma vez, mas ele precisa às vezes ouvir novamente. Muitas vezes o ser humano ele não aprende a lição de primeira vez. Muitas vezes o que ele aprendeu não é totalmente, como se diz, me distraí, na verdade, o Claudio me mandou uma mensagem que a dona Fanny está um pouco melhor, Baruch Hashem, para dedicar o Shiur para o seu pronto e total restabelecimento. Então foi que a Vatbora, que tenha total, é a prima Vatbora que tenha um total restabelecimento, boa saúde, que a gente possa ouvir boas notícias a respeito. Estamos falando então duas vezes, e duas vezes é morve a Marta. Diga, dirá. Mas o dirá não está no futuro. Vê tomar e dirás. Vê a Marta, e a Marta é passado. Você falou, disse. Por que diga e disse? Então, no hebraico existe uma questão, explica muito bonito o Magid de Dubno. Primeiro que nada, quando falamos disse a Marta, mas coloco o Vav na frente, se chama Vav Aipuch. O Vav que transforma, vira. Então, o passado vira futuro. Mesmo que está escrito e disse, se refere, na verdade, e digam. Ou seja, no futuro. E o que se refere? Por que diz assim? O Magid de Dublin dá um exemplo muito legal. Ele traz um exemplo, ele ensina muito com parábolas. Então, o Magid de Dublin conta a seguinte parábola. Tinha uma pessoa que estava passando mal do estômago. E ele foi no médico. E o médico falou para ele, olha, eu te recomendo para você melhorar, fazer uma dieta muito cuidadosa, seguir uma dieta onde não vai comer nada azedo, nada apimentado, com uma comida sem gordura, nem açúcar, uma coisa mais balanceada, mais saudável. E desta maneira você vai melhorar. Podem acontecer duas coisas com este paciente. Primeiro, que ele ouça para o que o médico disse. E segundo, que ele não ouça o que o médico disse. Não necessariamente seguir a orientação do médico. Neste caso, o que acontece? Neste caso, quando ele vai comer algo que não deve, ele vai passar mal. Ele vai parar no médico, novamente, já se queixando muito mais ainda do seu estômago. E o médico vai dizer para ele o quê? Olha, eu já te disse que se você ia comer essa comida ia te fazer mal, você ia passar mal. Que você deveria seguir uma dieta balanceada, etc. Você não ouviu? Então agora você vai ouvir uma segunda vez. Isso que se refere aqui. Muitas vezes o ser humano tem o Yetzer Hará. E não é suficiente ouvir uma vez. Só que a segunda vez é como se já te disse, eu já te adverti. Então agora eu te digo de novo, mas no passado já estamos voltando, chovido sobre molhado, já estamos voltando em cima do que já aconteceu. Então justamente esta passagem aqui, Hashem fala para Moshe, quando você vai falar e vai advertir justamente que é morve a Marta duas vezes. Duas vezes pode ser, como falamos antes, uma explicação de que o ser humano precisa reafirmar as coisas, porque talvez não vamos ouvir, controle etc. Ou porque simplesmente, às vezes, nós devemos aprender a insistir. Não adianta falar uma só vez. Às vezes devemos falar duas vezes, três vezes. Não adianta um pai dizer para o filho, isso que a Torá nos ensina aqui, dizer para o filho, olha, eu já te disse, acabou, agora você faz o que você quiser. Tem que insistir. Não pode deixar. Por isso que a Torá nos diz duas vezes. Mas a Torá nos traz aqui uma questão interessante. Sobre os Koanim. Emore la Koanim bnei Aaron. Diga aos Koanim, filhos de Aaron. E surge a pergunta, será que acaso existe um Koen que não é filho de Aaron? Como pode ser? Onde vimos um Koen que não é filho de Aaron? Todos somos filhos de Aaron. Todos somos filhos de Abraão, Isaac e Jacob. Mas de Aaron somos Koanim. E se ele é Koen, necessariamente é descendente de Aaron. Foi um presente que foi dado. Então, por que justamente aqui a Torá diz Emore la Koanim bnei Aaron? Não pode ter um Koen que não seja descendente de Aaron. Então, quando me diz os Koanim, é óbvio que somos descendentes de Aaron. Então, por que a Torá nos adverte e lembra mais uma vez Bnei Aaron? Há uma explicação muito interessante que a Torá está nos ensinando aqui e lembrando para mencionar para o Cohen. O Cohen tem uma grandeza intrínseca, muito especial. Ele é Cohen. Ele, como vemos na continuação, não se pode purificar. Ele deve preservar seu estado de pureza. Como nós já sabemos, o Cohen tem o poder de abençoar. Corresponde ao Cohen várias regalias, vários méritos dentro do povo de Israel. Contudo, ele deve saber que a Kohanim Bnei Aaron, o que ele é Cohen, não é mérito próprio. Não é que ele mereceu, não é que ele conquistou isto. Ele é Cohen porque nasceu Cohen, porque seu pai era Cohen. Simplesmente. Ele não é algo que ele ganhou, que ele conquistou. É um compromisso que ele adquiriu. Muitos gostam de receber as heranças que recebem de compromisso, que recebem de seus pais. Mas existem compromissos que também herdamos de nossos pais. A Torá está aqui deixando claro que o Cohen, ele é Cohen porque ele é Bnei Aaron. Não é um mérito próprio. Então ele deve ser cauteloso e cuidadoso. Não é como dizendo, ah, eu ganhei e é meu, faço com isso o que eu quiser. Muitas vezes a pessoa pensa assim, erroneamente, e não está certo. A pessoa não pode, de maneira alguma, fazer isso daqui. Devemos, de toda maneira, levar em consideração simplesmente aquilo que Hashem nos pede, aquilo que Hashem quer de nós. Mas o exemplo do Cohen é muito claro. O Cohen não é Cohen porque ele mereceu. Ele simplesmente nasceu de um pai Cohen. E isso é um compromisso muito grande. Por isso que a Torá nos traz aqui. Mola Kohanim, quando vai falar para os Kohanim, lembre eles. É um compromisso que você nasceu. Se eu dizer, mas eu não pedi. Ah, mas faz parte de você. Você não pediu para nascer. Como dizem os sábios, diz o porquê a voz, contra a tua vontade nasciste, contra a tua vontade vives e contra a tua vontade morres. Por que tudo isso contra a vontade? A pessoa não pediu para nascer. É verdade. Muitas pessoas argumentam isso. Puxa, eu não pedi para nascer. Então o que você está querendo da minha vida? Eu não quero nada. Mas quando chega o momento de se despedir deste mundo, ele não quer ir embora. Peraí, você não pediu para nascer, então por que você está reclamando? Qual é o problema disto? Então a pessoa tem que levar em consideração, justamente nos ensina aqui a Torá, que você nasceu e você veio aqui com uma missão, com um objetivo. Cada um deve saber e deve tentar descobrir qual é o seu objetivo para levar uma vida digna, uma vida pura, uma vida íntegra e fazer o melhor que pode dentro de suas possibilidades. Mas lembrar de onde ele vem. Ele, como uma frase vulgar, mas não nasceu, não surgiu num lixo. Certo? Ele nasceu, teve pais, e ele deve a esses pais um reconhecimento, um compromisso para com eles muito grande. E a Torá nos diz também mais que o Cohen, ele não pode se impurificar. Porque deve preservar e zelar pelos seus estados de pureza. Ele é um Cohen, ele não é qualquer um. Ele tem esse mérito. Do mesmo jeito que Deus deu para ele o poder, deu para ele o potencial de poder abençoar. Isso daqui não é qualquer um que pode. Então, na prática, cada um que abençoa é alguém que tem um poder para isso. A gente deu para o Cohen umas condições muito grandes. E a Torá nos traz restrições justamente em relação a Cohen, que ele não pode casar com qualquer um, ele não pode se impurificar como fazemos, ele deve ser consagrado. Aqui também encontramos aqui no versículo 6 mais uma duplicidade. Sejam consagrados e não se profanem. É óbvio. Se são consagrados, não se profanam. E se não se profanam, eles são porque são consagrados. Muitas vezes, encontramos, nosso sábio nos explica, que encontramos o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo significa o que eu devo almejar, aonde devo apontar, o que eu devo tentar atingir, qual o meu target, meu objetivo. Por outro lado, e se eu não conseguir? O que que acontece? Não consegui. Contudo, o fato que não consegui ser o melhor que eu estava destinado a ser, não significa que eu posso degringolar e largar tudo por outro lado, em hipótese alguma. Eu devo tentar ser o melhor que eu posso e fazer o melhor que eu posso com as ferramentas que eu disponho. Então, no nosso caso, quando a Torá nos traz aqui, que do Shem Yu Beloi Halelu, vocês devem se consagrar, certo? E devemos nos manter em santidade. Por tudo o que fazemos é consagrado. E, inclusive, com a mulher que ele vai casar também, ele deve ser consagrado. Por quê? Ele é consagrado para Deus. O Kohen, ele tem um status especial. E a Torá nos continua contando algumas coisas dos Kohanim. Eu quero depois dar um pouco de tempo, temos outros assuntos na Parashá. Mas um assunto importante: dentro dos Kohanim existe um Kohen que se destaca ainda. Ve'a Kohen Agadol Me'echav. Que o Kohen, o maior Kohen dos seus irmãos. Que significa? Dentre todos os Kohanim existe um que se destaca. Como Aaron HaKohen, que era o sumo sacerdote. Então temos muitos sacerdotes Kohanim, e temos aqui o sumo sacerdote, que é o Kohen Gadol, o qual nós devemos literalmente dar um prestígio especial, devemos dar para ele todo um kavod, que não é todo mundo na prática que merece. E é por quê? Porque ele é o Kohen Agadol Me'echav. Que significa? Ele é o maior dentre seus irmãos. O Kohen, todo Kohen vimos, é especial. E o Kohen Agadol Me'echav é ainda maior, ele é maior do que os outros Kohanim. E tem uma explicação no Talmud, que o Kohen Agadol Me'echav diz que ele tem que ser maior. E se ele não for maior, ele tem que fazer dele ser maior. Tem que ser Me'echav. Dos seus irmãos, eles têm que dar para ele o kavod. Eles, os próprios pares, devem saber dar para ele esta posição, este kavod especial. Por exemplo, quando nós vemos aqui a Kohen Agadol, que diz que é Mechav, o grande Kohen. O grande Kohen, ele tem uma questão importante, que ele é, como a gente diz, vamos dizer, tem que ser o maior, mais sábio, mais inteligente, o mais rico, o melhor de tudo. Então, se diz, inclusive, se ele não tem riqueza suficiente, cada um dos outros Kohanim doam para ele, até ele ficar mais rico que os outros, porque ele tem que ser maior que os outros. E este Kohen Gadol tem restrições a mais. Tem privilégios a mais, mas tem restrições a mais. As restrições a mais, justamente, ele tem problema também com quem se impurificar, etc. Não pode se impurificar somente para os pais. E ele não pode sair do Beit HaMikdash, ele não pode profanar sequer. O Beit HaMikdash tem uma santidade intrínseca, ao ponto que tem que ter cuidado com que mulher ele vai casar. É mais restrito ainda que um Kohen comum. Kohen comum não pode casar com uma divorciada. O Kohen Gadol tem mais restrições ainda. Não vamos entrar muito nisso, mas a Torá nos diz que o Kohen que está servindo no Beit HaMikdash não pode ter defeitos, e não somente que não pode ter defeitos, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele está comendo o pão de Deus, ele tem a missão, inclusive, de fazer as pazes entre o povo de Israel e Deus. Quando nós trazemos as oferendas, que devem ser puras e tudo mais, quando mantemos todo esse, como se diz, esse status de pureza, esse link tão especial, devemos saber que cada um de nós estamos nos conectando com Deus. E o Kohen é que tem a missão. O Kohen é o intermediário. O Kohen é o que leva a nossa oferenda e atrás para Deus. Depois a gente vai sentar, vai comer e tudo mais. Vamos ver isso daqui a pouco. Então o Kohen deve manter, justamente por causa do trabalho sagrado que ele desenvolve no Beit HaMikdash, ou no Mishkan primeiro, depois no Beit HaMikdash, então ele deve ter todo um status especial. E ítem, ofrendas, inclusive sagradas, consagradas, que a Torá estabelece, só o Kohen Gadol pode comer e consumir. A Torá proíbe, inclusive, a filha de um Kohen, ela também tem uma responsabilidade muito grande, como filha de Kohen, enquanto está na casa do pai, então ela deve manter também um status. E a Torá não somente nos traz aqui do Kohen, que ele tem que ser uma pessoa que está, vamos dizer, imaculada, inclusive as oferendas devem ser imaculadas, devem se trazer oferendas sem defeitos. Inclusive, todos conhecemos a famosa passagem de Kamtsa bar Kamtsa no Talmud, Tratado de Gitin, é famosa, se a gente costuma estudar em Tisha B'Av, durante o luto de Tisha B'Av, uma das famosas passagens, onde justamente foram levar, pediram para o César, quando foi falar que os Yehudim se revoltaram contra o César não acreditou, falou, olha, a melhor prova, manda uma oferenda para o Beit HaMikdash, e lá vão fazer essa oferenda no Beit HaMikdash, e se não fizerem a oferenda, você vai ver que eles se revoltaram contra você. O que aconteceu? Este cidadão fez um defeito, contra muita discussão, que defeito fez no animal que foi trazido no Beit HaMikdash, e um defeito que para os Yehudim é considerado defeito, não se pode trazer como oferenda no Beit HaMikdash, mas para os gentios, para os goim, não é considerado um defeito, então não tem problema nenhum. Na prática, os rabinos debateram muito a questão, todo mundo nos traz, vamos fazer o defeito, que vão dizer que a gente está fazendo, trazendo animais defeituosos no Beit HaMikdash, etc, etc. Mas é um caso do imperador que vai trazer consequências desagradáveis, então o que, que as pessoas vão dizer, que a gente está preocupado com o imperador e não com o rei dos reis, o santo bendito seja ele, a Kadosh Baruch Hu. Então, simplesmente essa famosa passagem, então se aprende justamente daqui na Torá, que quando vão trazer um animal, ele também não pode ter defeito. A Torá nos traz aqui um pequeno parênteses também interessante, nos fala sobre o Corban Todá, e nos traz a oferenda de Todá, um Corban de agradecimento que era trazido para Deus, quando trouxeram uma oferenda para Deus de agradecimento. Nós já estudamos sobre isso e eu quero voltar sobre isso mais um pouquinho. Quando a gente traz no versículo 29 do capítulo 22, já estamos justamente lá trazido que a pessoa deve, quando vai trazer uma oferenda de agradecimento para Deus, eu vou repetir, sempre trago, mas acho que é uma passagem interessante. Saber agradecer, saber reconhecer, muitos de nós sabemos pedir. Quando há momentos difíceis, quando há momentos de dificuldades, sabemos pedir, sabemos rezar, etc. Ou se não sabemos rezar, sabemos pedir para Rabino, por favor, reza por mim. Ou reza por fulano. Rabino, faz uma chaveira por fulano. Vamos fazer uma corrente de Teilim. E depois devemos saber agradecer. Na época do Beit HaMikdash tinha uma oferenda que se trazia no Beit HaMikdash, que era o Korban Todá, que era uma oferenda de agradecimento. Hoje em dia, vamos ver até que ponto chegou, todos os dias de manhã na reza nós temos o capítulo, justamente esse capítulo de agradecimento a Deus, no nosso ritual, justamente agradecemos a Deus. Todos temos todos os dias o que agradecer. Não existe alguém que não tenha algo para agradecer. Então devemos saber sermos gratos a Kadosh Baruch Hu por tudo que Ele nos dá. E chegamos finalmente, como falamos antes, temos no tema das festividades. Antes eu queria passar no versículo 32, no versículo do capítulo 22, está trazido lá, mitzvah benigdashti betoch bnei Israel ni Hashem mekadishchem, e eu me consagrarei dentro da congregação de Israel, eu sou Deus que vos consagra. Diz aqui nossos sábios, aqui aprendemos que devemos consagrar o nome de Deus sempre em quantos? Na frente de um minyan, de 10. O Talmud aprende isto, não vou entrar muito no detalhe, mas aprende aqui o passuk que a gente deve consagrar o nome de Deus. E quando falamos de Benikdash Tivetok Ben Israel, consagrar o nome de Deus, que coisas que são em público, já pelo menos tem 10 Yehudim que chamaram uma congregação, como já vimos na época da passagem dos espiões, que eram 10. Então, quando estamos na frente de 10 Yehudim maiores de idade, temos obrigação de consagrar o nome de Deus, uma responsabilidade maior. Algo que é feito entre quatro paredes não se sabe, mas algo que é público, a gente deve zelar justamente por um cuidado especial para todas as pessoas. Em relação a isso daqui, eu queria aproveitar. Teve uma passagem muito interessante, uma oportunidade, que uma pessoa queria viver, da vida dela, ela pediu para ser enterrada na terra de Israel. Por quê? Porque ele achava que morrer como Yehudi, ter ser enterrado na terra de Israel, etc. E ele queria morrer como uma pessoa santa, uma pessoa especial. O rabino respondeu para ele que não devemos fazer da terra de Israel um cemitério para ser enterrado lá, bem pelo contrário, e que ao invés de almejar morrer dignamente como Yehudi, devemos viver dignamente como Yehudi. O compromisso muito maior é viver como Yehudi e não morrer como Yehudi. As pessoas às vezes querem viver de qualquer jeito, mas morrer como Yehudi. A verdadeira consagração do nome de Deus, obviamente, que aqueles que morreram por ser Yehudim, por serem perseguidos por ser Yehudim, são Kedoshim, são consagrados, santos, que merecem todo o respeito, mas o verdadeiro sentido, o verdadeiro privilégio é viver como um Yehudi, não necessariamente morrer como um Yehudi. Esse é o maior compromisso e a maior consagração do nome de Deus. E a Torá nos traz a mitzvah de cuidar do Shabbat, e como falamos agora, a segunda parte da Parashá, a partir do início do capítulo 23, em diante, a Torá nos fala sobre o Shabbat e as festividades. Então, justamente, a Torá diz, quando fala, diz, Eile Moadei, estas são as festividades que vocês consagrarão, e primeiro que nada, Sheshe Yamim Te'aseh Melachá, o Vayom Ashvi'i Shabbat Shabbaton. E no sétimo dia será um dia de Shabbat. Então surge uma pergunta, será que o Shabbat também é um dia festivo? E na verdade é que sim. Inclusive o Midrash traz sobre um versículo, o Midrash Shifri explica, quando a Torá traz e menciona o Beyom Simchatchem, e nos dias de vossas alegrias, houve Moadechem, e nas vossas festividades, etc, etc. Explica o Midrash, o que significa o Beyom Simchatchem, os dias de vossa alegria, se refere aos dias de Shabbat. Os dias de Shabbat são dias de alegria, são dias de júbilo. E tinha uma famosa explicação trazida por Magui de Dubna, que um pai, numa oportunidade, ele viajou para um lugar distante para participar de uma feira. E, pouco tempo atrás, isso era na China, antes de Wuhan, etc. E, então o pessoal ia lá, Canton Fair, ou coisas semelhantes, ou depende do ramo, ia para a Feira de Milano, enfim, tem várias feiras, a pessoa viajava, e quando voltou de viagem, trouxe um presente para o filho. Que presente ele trouxe? Um relógio. Estou falando isso de antigamente, trouxe um relógio especial que tinha ponteiro para a hora, para os minutos e para os segundos. Um relógio daqueles muito especiais. E o pai trouxe para o filho numa caixinha muito bonita e perguntou para o filho: filho, você sabe o que ele trouxe? O filho disse: não, não sei. E o pai disse: olha, estou aqui, um relógio. O filho ficou muito feliz, muito emocionado, recebeu o relógio e ficou brincando com o relógio o tempo inteiro. E até que finalmente esse relógio, de tanto que o menino brincou com ele, acabou por quebrar. Quando o relógio quebrou, o menino não encontrou consolo. Chorava e chorava e se lamentava. E que pena, e meu relógio. Então o pai chamou o filho e disse: meu filho querido, eu te dei um presente muito especial. E a meu intuito era que esse presente você cuidasse e curtisse. Mas lamentavelmente você estragou ele. Agora que adianta se você vai se lamentar por isso? Me explica o Magui de Dubno com esta parábola. Esse grande presente é o Shabbat. A cada 6 dias nós temos depois o Shabbat, onde no Shabbat nós nos regozijamos, nos elevamos de toda a semana. Durante a semana corremos aqui e ali, agora não tanto. E temos mil problemas e preocupações. Quando chega Shabbat, justamente qual é a nossa obrigação, nosso principal objetivo? Curtir a família. A gente fica em casa e vai para a sinagoga. Às vezes vamos convidar alguém em casa ou somos convidados por alguém. Mas basicamente é isso. O Shabbat é o dia principal, é o presente. Inclusive, nossos sábios comparam o Shabbat com um presente que estava no tesouro divino, no tesouro de Deus, e Deus deu para nós. Este grande tesouro, justamente, nós devemos cuidar muito bem. E não adianta a gente estragar, porque esse Shabbat é o maior presente que Deus nos deu. Quando a gente cumpre Shabbat, temos uma semana que é uma correria de loucos. Mas chega finalmente o Shabbat e a gente fala e agradece. Baruch Hashem, chegou o Shabbat. Graças a Deus, a gente faz um break, uma pausa, e não temos mais compromisso, não temos mais obrigações do que curtir a família, os amigos, Hashem, nos elevar, nos energizar, como consequência da semana que passou, e principalmente pela semana que está vindo. O Shabbat é o maior presente que Deus podia dar para o ser humano. Cada um de nós devemos tentar aproveitá-lo ao máximo, da melhor maneira possível. Cabe aqui a reflexão. E a Torá nos começa contando sobre as festividades. Já estamos com pouco tempo. O primeiro nos fala de Pesach, obviamente, a primeira festividade. E depois nos fala de Shavuot, Sukkot. Mas quando, depois de Pesach, a Torá nos traz logo em seguida que quando vamos chegar na terra de Israel e tudo, vamos ter a contagem do homem. Usfartem lachem imoharat Shabbat, e contarão para vocês depois do Shabbat, a festividade, ou já no dia seguinte de Pesach, Sheva Shabbatot Tmimot Yera. 7 semanas íntegras serão. E surge aqui várias perguntas. Qual o sentido desta contagem? A Torá nos diz: Ad mimoharat Shabbat Shavuot, Desperuk Hamishim Yom, até no sétimo dia, na sétima semana, no quinquagésimo dia, contarão 50 dias, que Kravtem Mikacha Dashar Hashem, e aí trarão uma oferenda nova para Deus, etc. E chega logo depois a festividade de Shavuot. Mas surge uma pergunta aqui, a mitzvah, que nós sabemos, estamos no meio do período, aliás, alguém não contou o Omer, hoje pode aproveitar e fazer a contagem do Omer. Ontem foram 26 dias da contagem do Omer. Eu já posso contar porque já fiz a contagem, mas tenho medo que alguém repita na minha sequência e não cumpra, perdeu de fazer a berachá. Então, quando nós contamos o Omer, contamos 7 semanas, e dizem nossos sábios, não é somente da colheita do trigo, que seria o Omer, perdão, de cevada, a primeira oferenda anual, senão aqui temos algo mais importante. Além de que temos a oferta da oferenda de semana, de cevada, perdão, depois de 7 semanas, são as 7 semanas que mediam entre Pesach e Shavuot. O que comemoramos em Pesach? A saída do Egito. Em Shavuot, o objetivo da saída do Egito. Quando Moshe foi para Paró, Moshe falou para Paró: deixa sair meu povo, certo? Betavdun et Elohim al Arazé. Que Hashem falou para ele, inclusive visto, e para servir a Deus neste monte. Que significa? Qual era o serviço a Deus nesse monte? Era receber a Torá no monte Sinai. Moshe tinha que levar o povo, e durante 49 dias eles foram contando dia após dia, até chegar no monte Sinai, e no monte Sinai podermos receber a Torá. Inclusive, vou complementar, importante, Este periodo de contagio do Homer, dizem nossos sábios, deve ser como que nós estamos saindo do grau mais baixo de impureza. Estávamos judíos no Egito, 49 de grau de impureza, ao ponto que se explica, se tivessem atingido 50 graus, era impureza pura, nunca conseguiriam se redimir. E de lá, eles foram, justamente, de lá embaixo, eles foram até o nível mais elevado, 49, e chegaram nos 50, quando puderam receber a Torá. Ou seja, esses 49 dias foi a transformação deles, escravos, em os filhos de Deus, a nação judaica que recebeu a Torá e as mitzvot. Pois bem, surge aqui então uma pergunta interessante. Se é todo o anseio que nós saímos da impureza para a pureza, que nós estamos elevando e estamos almejando receber a Torá, inclusive vou complementar um detalhe importante. Na noite de Shavuot ficamos acordados. Por quê? Diz o Midrash, que a Gemara analisa em detalhe, no tratado de Shabbat, que o povo judeu adormeceu na noite anterior. Eles estavam tão ansiosos por chegar no Monte Sinai e receber a Torá, que eles simplesmente, quando chegaram no Monte Sinai, de tanta ansiedade, na hora H, eles adormeceram. Como a pessoa que está esperando vir alguém muito especial, e ele fala, bom, vou dar um cochilo antes de buscá-lo no aeroporto, e na hora H ele pegou tão profundo no sono que ele perdeu a hora para ir no aeroporto. Na prática, o povo de Israel estava ansioso para receber a Torá. Estava evoluindo, avançando para receber a Torá. Então surge a pergunta, por que eles contavam os dias, e de fato nós fazemos a mitzvah, contamos dias e contamos semanas, contaram de forma crescente. Certo? Por que não contaram de forma decrescente? Quando a gente está esperando algo especial, a gente conta quanto está faltando. Quantos dias faltam para poder ganhar um presente? Se você falar para uma criança, daqui a 5 dias você vai ganhar um presente, a criança fala, oi, daqui a 5 dias vou ganhar presente. No dia seguinte, daqui a 4 dias vou ganhar presente. Daqui a 3 dias, ele vai ir fazendo a conta regressiva, porque ele está querendo atingir um determinado ponto. Então, por que a contagem do homem não é regressiva? Deveria ser, justamente, primeiro, faltam 49 dias para Shavuot, para receber a Torá. Faltam 48, para ser o homem. Faltam 48 dias, faltam 47 dias. Vamos decrescendo. Por que vamos subindo? Na prática, se eu tenho um ponto aonde eu quero chegar, quando nós vemos na estrada, nos conta quantos quilômetros vão faltando e cada vez falta menos. Então a contagem deveria ser decrescente. Explica-nos os sábios muito bonito, o sentido aqui é que a gente deve levar em consideração que a cada dia devemos crescer, não decrescer. É verdade que o prazo diminui, o prazo vai se tornando mais curto, mas nós devemos crescer. Justamente o sentido da palavra, os fartem lahem, e contarão para vocês, dizem nossos sábios que sfartem, a palavra contarão, é a mesma palavra da palavra, a mesma origem e raiz da palavra sapir. Sapir é uma pedra de safira, que significa brilho, que tem um brilho especial. Diz, nós devemos simplesmente brilhar a cada dia um pouco mais. A pessoa deve se transformar em cada dia um ser humano melhor. Se ontem eu era 26, hoje tenho que ser 27, amanhã tenho que ser 28. Eu devo crescer, porque isso é nossa evolução, nosso desenvolvimento, nosso crescimento. É isso que a Torá vem trazendo aqui. Por essa razão, justamente que fazemos a contagem crescente, não decrescente. Não estamos diminuindo. O que se pede para nós, justamente a cada dia, ir crescendo mais. Do mesmo jeito que a contagem vai crescendo. Nós vamos evoluindo, nós vamos somando e nos melhorando, aprimorando cada vez mais. A ideia é justamente essa. Sair do Egito da escravidão, onde não era ninguém, entre aspas, y de repente após 49 días, y no es de repente, mudo a frase, y después de 49 días, cuando llego finalmente, yo deseo que ya estar pronto, yo crecí, ahora soy un digno merecedor de recibir la Torá. Ese es el sentido fundamental que nos estemos aquí. O principal de todos, sabermos que debemos ser merecedores para recibir la Torá, a nuestra sagrada Torá, que nos recibimos en el Monte Sinai, debemos nos aprimorar y crecer cada vez más para sermos dignos merecedores de ella. Por eso que debemos siempre crecer, somar, aumentar. No solamente las personas deben tener esa ambición materialmente, debemos tener esa ambición principalmente en nuestro ser, en nuestra vida, en todo momento de nuestra vida, y principalmente cuando queremos demostrar que somos dignos para merecer y para recibir. ¿Cómo nos tornamos dignos? Tornándonos mejores, tornándonos mayores. Y eso es en cualidad principalmente. A cantidad sobre refletir una cualidad. Por eso que a cada día en la contagem do Homer aprendemos y refinamos una característica más. Puede ser Yesod Shebenetzach y mañana es Malchut Shebenetzach. Es un nivel a más. A cada vez voy indo a más. Terminé Netzach, ahí ven Od, ahí sí por diante. Son aquellas características, aquellas sefirot, que se refieren a los atributos divinos, los atributos que no solamente en Dios, sino dentro de cada uno de nosotros, nos debemos rescatar y siempre exaltar. La Torah nos trae también dentro de las festividades, después de Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Una pequeña reflexión para encerrar, cuando hablamos de Rosh Hashanah, festividad, de Ano Novo, un nuevo momento, una nueva época. Un Rosh Hashanah es una nueva oportunidad, es un aniversario de la humanidad, y Dios está nos dando más un año en refletir para qué, en una festividad, poder conmemorar que vencemos un año y tenemos más un año para frente, creciendo como hablamos ahora. Y en relación a Yom Kippur un día de jejum, un día de contrición, ¿cómo hablamos que Yom Kippur es una festividad? Contiene aquella famosa explicación que en un día en el cual todos nuestros pecados son perdoados, porque Yom Kippur lembra y evoca aquel día del perdón, cuando Dios perdoó el pecado del becerro de oro, que fue la mayor, podemos decir así, ofensa que se podría hacer para Hashem. Entonces, en aquel momento Él perdoó pero el pecado del becerro de oro, y como nosotros, a Kadosh Baruj Hu limpa toda nuestra conta en Yom Kippur, por eso que vestimos de branco, somos como anjos, donde Él perdoa todos nuestros pasivos, todas nuestras dívidas, todos nuestros erros son quitados. Então, obviamente que es un grande Yom Tov, una grande festividad. Por último tenemos Sukkot y Shmini Atzeret Simchat Torah. Shmini Atzeret es una festividad diferente, separado totalmente, como la Torah nos trae aquí, un Yom Tov independiente. Inclusive hacemos Abrahá de Shehiyanu para mostrar que un Yom Tov independiente y Simchat Torah, que si bien no consta en la Torah, nuestros sabios nos instituyeron para nosotros. Dicen nuestros sabios, oye que interesante, luego en el final de Parashá, en un capítulo 24 del libro de Levítico, que sería la última pasajem de esta Parashá, la Torah nos habla de la menorá, el ascendimiento de la menorá mitzvah, de que deberían traer el aceite puro, etc. Como está traducido, Tzavit ben Israel, Bikhu Elecha Shemen Zayt Zach, Katit Lamaor Lealot Nartamid, que traigan para vosotros aceite puro, refinado, para el ascendimiento de la menorá. Entonces, nuestros sabios dicen, aquí Dios ya estaba nos anunciando también la festividad de Hanukkah. Que sea para nosotros mucha alegría, como Hanukkah trae mucha luz, y de mismo jeito que también Hanukkah, a cada día vamos acrecentando. Había una famosa discusión entre Hillel y Shammai, la casa de los alumnos de Hillel y los alumnos de Shammai, donde los alumnos de Shammai falaban que deberían ascender decrescente no primero día 8, 7, 6 y así por diante. Hillel estableció que era de forma crescente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, como de fato nos hacemos hoy en día. Entonces, nosotros también siempre podamos crecer, incrementar en mitzvot, en luz, y podamos todos tener una vida muy iluminada. Si Dios quiser, en breve do mesmo jeito como para sair do Egito, cada um deveria ficar em casa com sua família, nós também possamos aqui, depois de estar em casa com nossas famílias, mereçamos todos nós irmos para Jerusalém, Jerusalém reconstruída, logo em breve nossos dias. Amém. Que seja uma boa noite, um bom estudo, um aproveitamento desses ensinamentos e, como falamos no início, que esse estudo seja para a elevação da alma da nossa querida Dona Fani, para total restabelecimento, saúde da nossa querida Dona Fani em breve nossos dias. Amém.